UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Belo Horizonte, Sabará, Ouro Preto e Mariana recebe o misto de festival e congresso, a terceira edição da Semana de Música Antiga da UFMG. Tendo como tema Mysterium Eloquente, o evento oferece cursos, palestras, apresentações de pesquisas, além de concertos. E para saber mais sobre a Semana de Música Antiga da UFMG, conversamos com o coordenador-geral do evento, André Cavazotti. Boa noite, André. Tudo bem com você?
Boa noite, tudo bom.
Professor, é a primeira vez que a Semana de Música Antiga da UFMG, é a terceira vez, no caso, né, que ela acontece. Como surgiu a iniciativa de criar um encontro que tem como tema a música produzida no passado?
Ela começou numa disciplina que eu oferto na UFMG, que chama Música Barroca, e uma aluna propôs uma coisa que eu achei muito audaciosa e criativa. Ela falou, vamos fazer uma semana, como a Semana de Arte Moderna de 22, ou seja, trazer a música barroca olhada de todos os lados e de uma forma provocadora e viva. E eu topei essa provocação dela e a gente fez então em 2007 a primeira Semana de Música Antiga, cujo tema era Barroco em Contexto. 2 anos depois fizemos a segunda edição, cujo tema era a Experiência da Maravilha, e agora estamos na terceira edição e o evento tem crescido a cada nova edição.
E quando falamos em música antiga, estamos falando em qual tipo de música especificamente?
Ah, é ótima pergunta, porque a gente tem visto que muitas vezes a gente fala em música antiga e no Brasil a gente reduz a música barroca, a música do século XVII, começa do século XVIII. Mas música antiga vai muito mais para trás. Quando fala assim, música antiga, geralmente vai até a Idade Média, até o século IV. Então, uma novidade dessa nossa edição da Semana de Música Antiga é justamente que vamos do barroco, passando pela Renascença e chegando até o medieval.
E já que a gente está falando de música antiga, quais são os instrumentos típicos desse estilo de música?
Tem alguns instrumentos que a gente ainda conhece muito, porque eles continuaram, apesar de transformados, como o violino, o violoncelo, a flauta. E tem outros instrumentos que pararam de ser utilizados, por exemplo, o sacabucha, que é um tipo antigo de trombone, a viola da gamba, que é uma parente do violoncelo. Esses seriam os instrumentos principais. Muitos instrumentos também surgiram durante o barroco, como a família das flautas transversais, especialmente a família dos fagotes e oboés. Nós vamos ter a chance de ter aqui conosco uma oboesta barroca. E quanto às flautas transversais, acho que é legal falar que a flauta barroca, que chamava traversa, ela era feita de madeira. E nós teremos o privilégio de ter aqui conosco Rudolf Tutz, que é um dos maiores construtores do mundo de flautas barrocas, e ele é um alemão. E vamos fazer um encontro com Tutz, que chamamos de Café com Tutz, aberto a todo mundo, nem precisa ser músico. Vai ser aqui no prédio do IEFA, na Praça da Liberdade, esquina com Gonçalves Dias, no sábado, dia 9, às 15h. Um café para conversar, então, sobre como construir instrumentos antigos hoje.
E a terceira edição da Semana de Música Antiga, ela vai promover o intercâmbio entre teoria e prática, não é isso, professor?
Isso.
Aproximando o público da música antiga. De que forma isso vai acontecer?
Isso acontece, a parte de congresso é uma parte que envolve debates, conferências, mesas redondas, comunicações de pesquisa, e a parte artística envolve, então, os concertos, são 15 concertos, os cursos e masterclasses. O que dá unidade para essas duas perspectivas, né, duas abordagens, é o tema, justamente o tema do mistério. Então, por exemplo, amanhã, às 17h, aqui no prédio do IEFA, vai ter uma palestra que chama-se O Mistério Medieval no Século XXI, Música e Espetáculo, proferido por uma grande musicóloga espanhola, Mari Carmen Gómez Montaner. E às 20h, um concerto na Igreja São José, intitulado Madre de Deus, Mistérios e Milagres da Espanha Medieval, que vai ser interpretado por um grupo referência internacional em música medieval espanhola, chama-se Capela de Ministres. Então, você tem uma palestra às 5 e um concerto às 8h30, com o mesmo tema da música medieval na Espanha. Então, é assim que a gente busca a unidade.
Agora são 8h40, eu sou Alessandra Dantas, e você está conversando com o coordenador-geral da terceira Semana de Música Antiga da UFMG, André Cavazotti. André, o tema dessa edição é Mistério Eloquente, relaciona o ser humano com o infinito, o sagrado, o transcendente e o mágico. Qual é o principal intuito de ter esse tema em um evento de música antiga?
Ah, ele nasceu de uma forma tão interessante e imprevista. Preciso voltar um pouquinho no tempo. Em 2009, o tema da segunda semana foi a experiência da maravilha. O conceito de maravilha é muito importante durante o barroco, dele que nasceu a ópera e tal. Mas agora a gente está falando da terceira, né? Então, terminando a segunda semana, nós fomos para Catas Altas e um palestrante falou: agora saiam aí de dentro da matriz e olhem esse paredão rochoso maravilhoso que tem aqui em frente. E aí ele nos explicou que aquela igreja não foi construída daquele jeito, naquele lugar, por acaso. Ela foi colocada lá justamente para as pessoas terem um impacto de sair de uma obra humana maravilhosa e olhar para uma obra da natureza milhões de vezes mais impactante. E ele falou que então o objetivo era que as pessoas sentissem a desproporção, uma certa nostalgia e saudade do infinito. E eu achei tão fantástico isso. Então ele nos explicou que o relacionamento com o mistério, na arte antiga, é visto como um tipo particular, mais profundo e muito pessoal da experiência da maravilha. Então foi lá que nasceu esse tema. E nós chamamos de eloquente porque o relacionamento com o mistério, do medieval até o final do barroco, claro que com modificações, era sempre entendido como um relacionamento concreto e real, ou seja, o mistério nos alcança através dos sentidos. Então, ele é eloquente, ele não está num lugar abstrato, inatingível, mas ele desce, se encarna, né, a ideia do cristianismo, e toca através do real. Por isso, do mistério, um eloquente. Deu para entender?
Deu, não, é muito interessante. E como que relaciona, o tema vai relacionar a questão do ser humano com o infinito, o sagrado?
Ah, nós vamos ver de diversas formas. Então, alguns concertos são de música litúrgica, então, pela sua própria natureza, ela já tem essa função de ligar o humano com o sagrado. Mas, por exemplo, tem outros concertos, como um que nós chamamos de Mysticum Intellectus, que vai ser no dia 4, domingo, às 5 da tarde, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em que vão ser tocadas obras em que o compositor, são vários compositores, faziam suas obras baseado em numerologia, em códigos secretos, em outras coisas que lidavam com... tentavam se relacionar com o indizível, né? E depois tem um concerto que, na verdade, eu acho, para mim, é muito especial, em que um violinista vai tocar, acompanhado de três outros músicos, sonatas compostas por um compositor austríaco, Heinrich Biber. Ele compôs uma sonata para cada mistério do Rosário de Nossa Senhora, que é uma coisa muito original, né? Cada mistério ele compôs uma sonata com o respectivo afeto, com a respectiva paixão que aquele mistério do Rosário pede. E esse concerto vai ser justamente no Mosteiro Nossa Senhora das Graças. Vai ser às 20h30, no dia 6, terça-feira. Então, eu achei que vai ser uma coisa interessante. É uma música muito original, quer dizer, para refletir os mistérios do Rosário, tocados num mosteiro dedicado à Nossa Senhora. Vai ter a presença das monjas lá, que vão assistir também. Então, são várias formas de expressar essa relação do ser humano com o misterioso.
E outra informação que me chamou muita atenção, pesquisando sobre a terceira edição de música antiga da UFMG, que o encontro, ele vai se apresentar em concertos, vai apresentar concertos como em igrejas, monteiros e até uma catedral. Por que ter esses lugares como palco para as apresentações, André?
Por sua natureza de relação com o mistério durante esse período que a gente está falando, né? Igrejas, mosteiros, como você falou, catedrais, eram os locais de padrão para esse tipo de relacionamento entre o humano e o misterioso. E, digamos que, sei lá, 70% do repertório que vai ser apresentado foi composto para ser tocado nesses locais. Interessante que o único local que nós vamos apresentar concertos que não é em igrejas e mosteiros é no teatro, mas é o teatro do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ficou sagrado igual, né?
Foi. E o senhor acredita que apresentar em igrejas e mosteiros pode remeter ao passado, de alguma forma?
Completamente, cria um clima muito especial, não só de remeter ao passado, mas é uma experiência totalizante, o que também é uma ideia da arte antiga, né? Quer dizer, não é, você não vai só para ouvir a música, você vai para fazer uma experiência totalizante. Então você tem aquele visual que é muito particular, né? Nossas igrejas mineiras são um caso maravilhoso disso, né? E tem o cheiro do incenso e as figuras dos santos. Então, o que nós vimos nas outras edições também é quando a gente faz os concertos nesses locais antigos, a experiência que as pessoas fazem é mais profunda e mais totalizante mesmo do que se fizesse num teatro moderno.
E a Semana de Música Antiga, ela também vai reunir instrumentistas de vários países, não é isso, André?
Isso.
Que instrumentistas são esses e como que vai ser a participação deles no evento?
Nós temos dois tipos de convidados, uns que vêm para dar aula e tocar e outros que vêm só para tocar. Então, só apontando alguns, porque são tantos, né? A professora de flauta doce, Mary Verbruggen, ela vem da Holanda e é uma referência, na verdade ela é uma lenda viva. Ela é do começo do movimento de música antiga nos anos 60 e qualquer flautista em qualquer lugar do mundo já ouviu falar, tem discos dela, então essa é uma grande referência que vem. Outra que vem também é a professora de violino barroco, Amandine Bayer, que vem da França e que é muito conceituada. Ela agora é professora na Escola de Música Antiga de Basel, que é considerada das melhores do mundo. Vamos ver de outro país. Ah, da Alemanha, vamos trazer o organista Wolfgang Zerer, que é professor em Hamburgo, também referência internacional. Dos Estados Unidos, a cravista Elizabeth Wright, que é professora na Universidade de Indiana e também um nome de referência em cravo. Da América Latina, vamos trazer o professor Juan Manuel Quintana, que é professor de viola da gamba, que vai também tocar e dar aula. Então, todos esses que eu falei, eles vão tocar e dar aula. Agora, alguns que vêm só para tocar. Um conjunto espanhol, que é a Capela de Ministrés, que vai se apresentar amanhã, especializado em música medieval da Espanha, e um grupo de música da Renascença Francesa, considerado há décadas como referência nesse tipo de repertório. Eles vão se apresentar na quarta-feira, 7 de setembro, feriado, né? Às 8h30 da noite, na Igreja São José. E o tema do concerto deles é muito interessante, que é Missa em Tempo de Guerra, François I e Charles V. Então vai falar sobre a missa da guerra entre esses dois essas duas figuras políticas importantes na história da França. Uhum. Puxa, tem mais de tantos países. Acho que mas deu para ter uma ideia, né?
Não, claro, deu sim, professor. E mesmo com tantos estilos musicais na atualidade, André, a música antiga ainda tem seu espaço. A gente está, uma prova disso, é a Semana de Música Antiga da UFMG. Por que que a música antiga não morre, professor?
Essa pergunta eu me faço todo dia. Mas isso é uma coisa muito pessoal, a minha hipótese é que é uma música que toca de forma tão direta e tão simples no que é o ser humano, que ela continua tocando por isso, porque ela atinge um lugar que é de todo mundo em todo lugar. A proposta, por exemplo, da música barroca é justamente, como eles diziam de uma forma tão bonita, é ferir a alma. Então eles buscavam formas de ferir a alma, ou seja, mover os afetos, mover as paixões, de forma muito simples e muito direta. E eu acredito que é isso que torna essa música até hoje tão, tão atraente. A gente tem ficado muito surpreso nas outras semanas de música antiga com o número de jovens nas plateias dos nossos concertos. O que foi uma surpresa, porque eu imaginava, por exemplo, que viriam pessoas de mais idade, que tivessem um conhecimento mais profundo do que a música antiga, mas não. É como se esse tipo de música está encontrando um outro tipo de público. Até um público que não necessariamente vai nos concertos das filarmônicas, das sinfônicas, ou seja, da música clássica mais tradicional, é um público que está aberto a essa nova sonoridade, para nós nova, né? Está sendo recuperada depois de um tempo sem ser muito divulgada.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Você tem visto o interesse do público leigo nas músicas antigas?
Grande e crescente. E me chama a atenção a questão dos jovens mesmo. Por um lado, ela é vista um pouco como uma música um pouco exótica, um pouco extraordinária, um pouco diferente, porque no Brasil ela não tem sido feita com muita frequência, né? Uma coisa de, sei lá, os últimos 30 anos só. Então ela está encontrando o espaço dela mesmo, que é surpreendente. E as pessoas que vêm continuam a vir com uma acidez, uma frequência, uma intensidade que eu acho muito, muito legal de ver.
E, André Cavazotti, como que o público pode fazer para poder se inscrever, participar da Semana de Música Antiga da UFMG? É aberto para qualquer público?
Certo. Então, nós temos a nossa programação diária, ela é dividida em três partes. Uma parte que vai de manhã até as 16h, que são os cursos. Para fazer os cursos, as pessoas têm que se inscrever. Para se inscrever, precisa vir aqui no prédio do IEFA, na Praça da Liberdade, e custa R$ 170,00 a inscrição, e aí a pessoa pode fazer quantos cursos quiser. Das 16h às 19h, é a parte acadêmica. Então, é a parte que tem as pesquisas, debates, mesas redondas. Isso é entrada gratuita, não tem que reservar lugar nem nada, é só vir. Uhum. E consultar no nosso site os locais e pronto. E às 18h30 são os concertos, que são todos gratuitos. Mas como a gente tem visto que tem tido uma procura muito grande, alguns espaços, como a Igreja São José e a Matriz de Sabará, é só chegar e pronto, porque são lugares maiores. Em todos os outros locais de concerto, nós vamos distribuir ingressos a partir de uma hora antes do concerto, porque os lugares são limitados, né? Eles têm uma lotação um pouco restrita. Então, é isso, os concertos da noite, chegar uma hora antes para pegar os ingressos, exceto na Igreja São José e na Matriz de Sabará, e os eventos acadêmicos são todos bem-vindos a qualquer hora.
André Cavazotti, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Noite Ilustrada. Foi um prazer conversar com você, você trazer seus conhecimentos para a gente aqui nessa noite.
Bom, o prazer foi meu, espero que você e muitos outros venham aqui aproveitar as maravilhas da música antiga.
Antiga, claro, e eu vou reforçar o convite aqui, André.
Tá, joia.
Boa noite, tchau.
Boa noite, muito obrigado.
Acabamos de conversar com o coordenador-geral da terceira semana de música antiga da UFMG, André Cavazotti. O evento tem como objetivo criar conexões entre diversas áreas de reflexão dentro do universo da música antiga, promovendo encontro entre profissionais, estudantes e público. Na programação, concertos gratuitos em Belo Horizonte, Ouro Preto, Sabará e Mariana, além de aulas de interpretação histórica, palestras e debates. A terceira semana de música antiga da UFMG começa amanhã, anote aí, e vai até o dia 11 de setembro. Para mais detalhes, você pode encontrar no site www.musicaantiga.com.br. Lembrando que música antiga você escreve tudo junto, www.musicaantiga.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.